Bom dia, Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Aqui quem fala é o professor Daniel Cara e eu gravo essa mensagem sobre a medida provisória que permite a flexibilização dos dias letivos. Importante ressaltar que vários secretários municipais e estaduais de educação, eu tenho contato com vários todos os dias, a toda hora, a todo momento, especialmente diante dessa pandemia de coronavírus, professores, até mesmo grupos de mães e pais que estão preocupados com a situação dos dias letivos. Eles comemoraram essa MP e comemoram essa medida provisória porque não tem jeito. Considerando a pandemia de Covid-19, a necessidade de isolamento social, é natural que exista uma flexibilização sobre os dias letivos. Porém, existe um problema. O Bolsonaro não tirou a necessidade de cumprimento das 800 horas de carga horária anual. O que significa isso? Significa que se reduziram os dias letivos, é permitida a redução dos dias letivos, mas a carga horária precisa ser mantida. Isso traz três desafios. Primeiro desafio: essa carga horária vai ser cumprida por meio de atividades complementares? Eu acho isso difícil, porque não vai ter finais de semana, não vai ter feriados, não vai ter formas de garantir o cumprimento dessa carga horária. Então, não vai ser feita de maneira presencial nas comunidades escolares. Segundo lugar, abre uma alternativa para extensão da educação em tempo integral, mas o Brasil não vai construir escola e nem vai expandir salas de aula para dar conta da necessidade de educação em tempo integral. A terceira alternativa, ela é gravíssima, que significa contabilizar essa carga horária por meio de educação à distância. O que que acontece? A educação à distância não é uma solução para o país por um motivo bastante simples. Ela vai aumentar radicalmente a desigualdade social em termos educacionais, porque não vão ser todos os estudantes que vão ter condições de cumprir bem as tarefas de educação à distância. É difícil, eu estou vivendo isso com o meu filho. Não é simples. Por quê? Porque o pai e a mãe passam a ser tutores e ninguém parou de trabalhar. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes da pandemia de coronavírus, porque dentro de casa você não tem hora. Você vai até meia-noite, 1 hora da manhã, acorda cedo, recomeça a trabalhar, porque por incrível que pareça, é uma situação de isolamento social, mas especialmente para quem trabalha com educação, a gente está, em qualquer outra área social seria assim, a gente está o tempo todo trabalhando. Só para dar um exemplo, imaginem uma criança que é filha de dois profissionais da saúde, que agora estão em momento de campanha de guerra, estão enfrentando o coronavírus. Essa criança não vai ter o acompanhamento dos pais. E quantos pais e mães do Brasil, por conta de todas as nossas desigualdades educacionais, vão ter condição de acompanhar os seus filhos? Então, a educação à distância não é uma solução. É preciso que a medida provisória do Bolsonaro seja alterada no Congresso Nacional para apontar os seguintes caminhos. A flexibilização se dá tanto nos dias letivos quanto na carga horária. E a decisão sobre como vai ser operacionalizada essa flexibilização, ela cabe a cada sistema estadual e municipal de educação. A gente precisa reconhecer que em cada localidade vai ser tomada a melhor decisão. E essa decisão tem que envolver quem? Tem que envolver secretários estaduais e municipais de educação, profissionais de educação, todos os profissionais de educação, não apenas os professores, e tem que mobilizar familiares dos estudantes e os próprios estudantes. Esse é o caminho, esse é o único caminho plausível. A gente precisa ter consciência que a gente está num período de guerra. Embora não exista uma guerra entre pessoas, existe uma guerra pela vida, né? Pela proteção da vida. E essa é a guerra mais importante de todas. Então, é importante ter clareza desse momento. E posteriormente à pandemia de coronavírus e durante a pandemia de Covid-19, a gente precisa ter consciência que vai ser necessário estabelecer um pacto pelo ensino e aprendizagem. Quero reiterar a palavra ensino. Não existe educação sem ensino. Aprendizagem não se dá por geração espontânea. Tem muita gente que acredita que se dá por geração espontânea. Essas soluções mágicas que muitas vezes são defendidas por fundações, associações empresariais e responsáveis que nunca pisaram, tem profissionais que nunca pisaram na escola pública, não são profissionais da educação, que acreditam que tudo vai se resolver por ferramentas tecnológicas. Não funciona, não funciona. É preciso ter consciência que educação é relacionamento humano. Precisa do processo de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, especialmente para crianças e jovens que, por definição, Isso é natural, não tem capacidade de autodidatismo, não são autodidatas. Então, posterior à pandemia de coronavírus, a pandemia de Covid-19, a gente precisa ter consciência que vai ser necessário construir relações sociais e construir um grande pacto brasileiro em defesa da educação pautada na relação de ensino-aprendizagem. Melhor dizendo, até ensino-aprendizado. Esse é o termo mais correto, embora não seja o termo que consta na LDB. Então é isso, gente. Tamo junto. Vamos atuar nessa medida provisória que o Bolsonaro apresentou. Essa medida provisória, ela não é uma medida provisória que eu considero que tá bem redigida. A gente vai precisar incidir nela. E mais uma vez, o governo federal, ao invés de propor uma solução, ele acaba gerando uma tensão e um problema. Isso que dá editar a medida provisória sem conversar com as pessoas, sem conversar com especialistas em educação. E eu quero reiterar aqui: não adianta só conversar com o Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho Nacional de Educação não tem a capacidade, eu vou reiterar esse ponto, não tem a capacidade de tomar a melhor decisão. As últimas decisões do Conselho, inclusive, mostram a fragilidade do Conselho Nacional de Educação, que não é um corpo efetivamente técnico. É um conjunto de pessoas que acabam obedecendo à vontade do executivo. Embora esteja melhorando aí nas últimas deliberações, mas ainda continua muito mal. É isso, gente. Um beijão. É um prazer falar com vocês.